responder às questões dos parlamentares. Pela ordem, o deputado Jerônimo mencionava seus questionamentos feitos anteriormente, reforçados nesta ocasião. Em relação às reservas internacionais, inclusive, como eu havia mencionado, tem sido colocado pelas agências de avaliação de risco como um dos pontos fortes da economia brasileira, ou seja, uma redução na vulnerabilidade externa. Se olhar em reserva contra dívida pública externa, nós vimos que a reserva é bastante superior, nós vimos também reservas em relação às importações, todos aqueles indicadores de reserva em relação à dívida vincenda em um ano, todos esses indicadores hoje estão muito mais fortes que estiveram no passado, e é por isso que nesse momento de grande instabilidade na economia global, em particular na economia brasileira, nós não temos enfrentado problemas de balanço de pagamentos. Esse aspecto é realçado como um ponto forte da economia brasileira. Em relação aos instrumentos que nós utilizamos para assegurar a estabilidade financeira, os instrumentos de intervenção que eu havia mencionado, tanto as linhas de venda com compromisso de recompra dos dólares, né, que está lá num dos gráficos. No estoque de hoje, em torno de 9 bilhões, quanto os swaps, eles não sensibilizam as reservas. Swaps é liquidado em reais e o empréstimo de reserva, ele é uma venda com compromisso de recompra, então não sensibiliza a reserva. As reservas estão ali ao redor de 370 bilhões, dependendo do valor do dólar, porque tem reservas em euro, tem reservas em outras moedas. Quando o dólar fortalece em relação a essas moedas, como a gente mede, convenciona a medida de reserva internacional em dólar, então ela varia um pouco, 3,70, 3,72, a depender da força do dólar no mercado internacional. Então as reservas estão lá nesses valores. Hoje, aí o PIB, também medido em dólares, é em torno de 20% do PIB, do produto interno bruto, né, pela própria desvalorização da moeda. Então esse é um colchão de liquidez que é muito valorizado pelos credores internacionais, pelas agências de risco, e isso acho que milita no sentido de conseguirmos atravessar esse período com certa tranquilidade no setor externo. Os impactos, como nós vimos, no resultado do Banco Central, do setor público, de uma desvalorização, ele é positivo, porque nós estamos vendendo dólares na posição de swaps e temos uma posição de 370 bilhões na reserva. Então, quando desvaloriza o real, o 370 cresce na moeda local e os swaps têm um ajuste negativo. Mas o líquido é extremamente positivo, porque a posição de reservas é 3 vezes maior do que a posição de swaps. Então, isso reflete no resultado do Banco Central. Na transferência financeira que o Banco Central faz para a conta única, tá certo? E também na evolução da dívida líquida, a dívida bruta menos as reservas internacionais. Isso tudo impacta positivamente uma desvalorização. Por isso que eu falava, e os números estão aí, que hoje em dia, pela situação do setor público ser credor em moeda estrangeira, quando a moeda estrangeira valoriza, ou quando o real desvaloriza, a situação financeira do setor público melhora e não piora, diferentemente da situação antes de 2006, quando nós éramos devedores em moeda estrangeira. Entrava naquele ciclo vicioso de uma desvalorização, tornar mais difícil o pagamento da dívida geral do setor público, com isso o dólar desvalorizava mais e entrava nesse ciclo perverso. Hoje em dia, não. Do ponto de vista desse aspecto específico, a situação credora facilita. Então, o impacto em reais, ele é positivo de uma desvalorização pelos números, né? Reserva muito maior do que a posição do swap, e a posição de reserva internacional não mexe, ela está em 370 bilhões de dólares, ela continua lá, porque essas intervenções não sensibilizam, digamos, o ativo subjacente. Em relação aos juros, bom, enfim, nós temos que lembrar que a inflação hoje está beirando os 10%, não é? Os juros de política monetária, eu mostrava numa transparência para o senhor e para a presidenta, a evolução das taxas de juros de mercado a despeito da política monetária, ou seja, de nada adianta o Banco Central dizer, bom, agora nós vamos baixar os juros para 5%, porque o mercado não vai financiar o governo nessa taxa. Possivelmente, os agentes de mercado que financiam os fundos, os bancos, enfim, os poupadores, vão olhar para essa taxa e vão dizer, isso vai representar mais inflação no futuro. Então, nós vamos cobrar mais juros e não menos juros. Então, nós vimos naquele gráfico das taxas de juros, se puder colocar aqui enquanto eu falo, nós vimos que, a despeito da política monetária, as taxas de juros do mercado variam muito. Variam ao sabor das condições de financiamento, enfim, da percepção de risco na economia brasileira. Então, os juros, eles não estão onde estão por acaso. Eles estão ali para combater os efeitos de segunda ordem, ou seja, os desdobramentos, evitar que esses grandes ajustes em preço relativo, tanto a desvalorização do real quanto o realinhamento dos preços públicos, isso se transfira para os horizontes de mais longo prazo no contexto da economia brasileira. Bem, em relação ao orçamento, uso de reservas, reservas é um ativo, certo? Ela, na evolução da dívida líquida, dívida bruta menos reservas internacionais, nós vemos o impacto dessas reservas. Ou seja, ele é favorável quando há uma desvalorização. Tá certo? Esse é um ativo que está justamente ali para assegurar, digamos, uma tranquilidade no setor externo, tá certo? Num momento, especialmente num momento onde as condições financeiras globais variam e onde você tem que enfrentar um declínio dos termos de troca do país. Então, esse colchão assegura uma certa tranquilidade para o país transitar nesse período. Nós vemos aqui iniciativas, há muito debate, usar reservas para quitar passivos. Enfim, a pergunta que se coloca é ter passivos menores de um lado e reservas menores do outro, em relação a uma situação hoje, passivos um pouco maiores de um lado e reservas internacionais na ordem de 370 bilhões. Certamente, do ponto de vista das agências de risco, a avaliação que nós fazemos aqui é que a questão da vulnerabilidade externa, ou seja, da capacidade que o país tem de enfrentar, por exemplo, um fechamento nos fluxos de financiamento para o país, ela é muito importante. Ou seja, então, esse colchão de 370 bilhões, que nos asseguraria uma travessia, mesmo em situações mais extremas, ele é muito valorizado. De maneira que nós aqui no Banco Central, certamente, não apoiamos essas iniciativas de fazer encontros de passivos e ativos usando as reservas internacionais, porque hoje é um colchão, é um seguro para a economia brasileira e tem funcionado bem. A prova do pudim é justamente a que nós estamos vivendo hoje, ou seja, com toda essa confusão internacional, com todas as incertezas em relação à economia brasileira, nós temos uma tranquilidade do ponto de vista do financiamento externo da economia brasileira nesse momento. Não mexeria em reservas nesse contexto. Em relação às questões do deputado Ricardo Barros, que inicialmente compartilhava aí os parâmetros que estão sendo discutidos na fixação do orçamento, da proposta orçamentária para 2016, essas variáveis são críticas. O que nós fazíamos no passado, e aqui no Banco Central, nós temos essa pesquisa Focus, né, que diariamente nós coletamos junto a mais de 100 participantes, certo? E há um sistema de, digamos, de premiação daqueles que mais acertam nessa pesquisa. Então, há um incentivo grande para acertar na pesquisa. Nós usávamos esses parâmetros externos como uma forma de, digamos, não influenciar, digamos, com as nossas crenças, outras políticas, como, por exemplo, o caso do orçamento. Essa pesquisa Focus, a última divulgada na segunda-feira, certo? Para 2016, a inflação medida pelo IPCA está projetada, aí pelos agentes de mercado, isso não é o Banco Central, 6,22, tá certo? A taxa de câmbio de fim de período, tá certo? No final de 2016...